Ora, bom dia a todos e a todas. Eu, antes de mais, queria saudar a doutora Filomena Moreira e o doutor Manuel Faustino. A doutora Filomena Moreira, bastonária da Ordem dos Contabilistas, para nos prestarem aqui hoje e para nos virem também ajudar nesta nossa tarefa. Eu basicamente vou clarificar nesta minha pequena intervenção inicial qual é a nossa motivação e em que direção estamos a trabalhar para depois passar-vos a palavra. Depois cada grupo parlamentar irá fazer uma breve intervenção e vocês falariam novamente no final em resposta às questões. No fundo, a ideia de quem lida com estas matérias, e nós como deputados recebemos aqui muitos contactos de pessoas que se sentem, e a nosso ver, bem, ou seja, têm razão, quando alegam que são discriminadas em função da situação que tinham antes de uma separação, ou seja, os casos de divórcio, dissolução da união de facto. E mesmo em casos em que nunca houve, digamos assim, conjugalidade entre os progenitores, mas que são progenitores e, portanto, têm responsabilidades parentais, estas situações hoje em dia são tratadas de forma muito diferenciada pelas finanças. Portanto, o primeiro, digamos assim, a motivação, portanto, os grupos. Dos vários projetos de leis e do projeto de resolução do Partido Socialista é acabar, portanto, PC, Bloco de Esquerda, PAN, projetos de lei que foram aprovados e baixaram à especialidade do qual surgiu este texto conjunto, que vocês tiveram acesso, e também o projeto de resolução que já foi votado, mas que levantou outras questões. No fundo, nós o que queremos é. Queremos várias coisas, mas no essencial convergimos nesta ideia de não discriminação. Isto é uma questão bastante complicada, mas teremos a ocasião de. Eu não vou, portanto, irei depois falar um pouco em termos do grupo parlamentar do PS, portanto, em termos de coordenação do grupo de trabalho, queria apenas dizer que nós temos uma agenda que gostaríamos de conseguir alcançar, depende em parte de nós, que é ainda. Nesta sessão legislativa, que terminamos a 9 de julho, conseguirmos encerrar este processo. Nós, neste momento, estamos a fazer audições até ao princípio de julho. Depois haverá um prazo para os grupos parlamentares apresentarem propostas de alteração ao texto de substituição que aí está, que serão discutidas, votadas. Primeiro aqui em grupo, depois em comissão e em plenário. Portanto, se tudo corresse desejavelmente, sabemos que temos muito trabalho pela frente e muito pouco tempo. E isto também, este cronograma que eu estou a indicar, é também a pensar no, na sequência. Portanto, é um cronograma que é indicativo, não é? Vamos tentar estar à altura dele, porque no fundo isto evitava que esta matéria fosse discutida em sede do Orçamento de Estado. E, portanto, se nós conseguíssemos e se conseguirmos terminar, seria muito bom. Portanto, eu estou a dizer isto porquê? Porque depois desta audição, ainda pode haver, digamos assim, alguma troca de pontos de vista, mas para terem também a ideia dos nossos timings, que neste momento são bastante apertados. Eu ficaria por aqui, ou talvez para poderem já avançar com algumas questões, na vossa intervenção inicial, só. Suscitar questões que vieram das outras audições para se poderem pronunciar, caso queiram, senão depois no final. Ou seja, a questão do domicílio fiscal, percebemos que é uma questão importante. A questão da residência alternada ou residência única também é uma questão importante. E a questão, obviamente, visto que temos aqui contabilistas, da forma como se registram as faturas e da forma como se pode ou não afetar diferentes proporções e não apenas os 50%, 50%, é também uma questão importante, e há outras que estão nos projetos que foram aprovados, e, portanto, eu passaria já a palavra à doutora Filomena Moreira para a sua primeira intervenção, agradecendo já e novamente a vossa presença aqui hoje. Muito obrigado.
Muito bom dia, senhores deputados. Agradeço antes de mais o convite que foi feito à Ordem dos Contabilistas Certificados pela Presidente da Comissão, a Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, para a audição e discussão desta temática que nos traz cá hoje, que é a unificação de três, tal como o Sr. Deputado Paulo referiu, de três iniciativas legislativas que se consolidaram num único texto em que nos foi também enviado o texto de substituição. Sobre o enquadramento dos dependentes, dos agregados de cada um dos sujeitos passivos que exercem conjuntamente as responsabilidades parentais. Gostaria de começar por referir, no plano da legislação fiscal, mais particularmente naquela que hoje estamos a discutir, o imposto sobre o rendimento de pessoas singulares, de que, quando a Ordem é solicitada para ser ouvida sobre estas matérias, tem a preocupação de apelar sempre à sua simplificação das normas, pois a garantia e a segurança fiscal, na sua interpretação, é essencial que a justiça e a eficiência fiscal sejam asseguradas, porque com normas muito objetivas, legíveis e perceptíveis para cada cidadão, é aquilo que realmente é essa a pretensão, e obviamente que estes grupos de trabalho pretendem, com toda a certeza, que a norma seja muito objetiva de um assunto que já todos percebemos, que é também bastante delicado e que, com certeza, é objeto de comissão na reforma fiscal de 2014, que entrou em vigor em 2015, foi, com toda a certeza, também objeto de grande detalhe e de preocupação, e que resulta naquilo que temos hoje e que, de facto, em alguns aspectos, não traduzem o que se passa objetivamente hoje na sociedade em que estamos integrados. E da leitura que fizemos deste projeto unificado, aferimos que se pretende salvaguardar que a aplicação das normas fiscais que relevam para efeitos de IRS, das responsabilidades parentais que são exercidas em conjunto, sejam estendidas, e isso estamos plenamente de acordo, aos sujeitos passivos que, nunca tendo sido casados e que têm filhos em comum, aos dependentes com guarda conjunta, mas com residência alternada, e a todos os dependentes que se encontram definidos no código do IRS, no artigo 13º, no seu número 5, enquanto até então apenas contemplava os menores até aos 18 anos. E ainda também este projeto de lei também teve a preocupação de alterar a terminologia entre progenitor, ou melhor, de progenitor para sujeito passivo. Podemos assim, obviamente, tentar, e é esse o objetivo, de aproximar as normas fiscais, precisamente às necessidades e à realidade da sociedade em que hoje estamos integrados. E da nossa análise, no que respeita à proposta dos dependentes, e começava, se calhar, apenas com esta breve nota, se me permitem, e que presumo que depois, tal e qual como o Sr. Deputado referiu, responderemos às questões em concreto, da norma, do projeto de lei que nos foi enviado, da nossa análise bem detalhada e casuística, diria que não nos parece que haja necessidade de fazer a integração da alínea C do número 9 do artigo 13º, no que diz respeito, e acima de tudo, na constituição ou na alteração daquilo que hoje já consta na lei sobre a terminologia do agregado familiar. Isto porque o princípio da composição do agregado familiar, a génese, não deverá passar por um dependente estar integrado por mais do que um agregado familiar, que, no entanto, mesmo estando em guarda conjunta e com guarda conjunta, sim, e com residência alternada, este princípio, para aquilo que são as dificuldades apontadas neste texto de substituição, nomeadamente no que diz respeito aos rendimentos e às despesas, à adoção das despesas das gestões à coleta, que estas já estão contempladas em 50%, no artigo 63 e no artigo 78, mas que, no entanto, isto de facto não reflete a realidade dos acordos ou na tipificação, que são distintos, diversos, na tipificação dos acordos homologados judicialmente, porque nem sempre, ou diria que numa boa parte das vezes, não é simplesmente a divisão, apesar de, na sua génese, a guarda conjunta será a partilha em conjunto de todas as despesas inerentes ao dependente, mas os acordos tipificam coisas distintas, nomeadamente, por exemplo, despesas de educação 70-30, saúde 10-90. Há diversos acordos homologados quando a guarda é conjunta e que é difícil, digamos, será difícil de uma forma total conseguirmos concretizar estes acordos que são distintos nas leis fiscais. Obviamente que tentaremos, e com certeza que estamos cá hoje para contribuir, que não haja a discriminação que o Sr. Deputado falou, e muito bem. E, portanto, se calhar ficariam por aqui, posso objetivar depois, mas se calhar, entretanto, no processo das questões que me vão sendo colocadas, depois terei a oportunidade de explanar, digamos, também aqui algumas soluções. Mas começaria por dizer que a linha C não nos parece que haja a necessidade de definir que um dependente esteja, até porque isto tem aspectos colaterais, e se calhar durante a audição então depois pronunciaria-me sobre essas questões. O agregado familiar não serve apenas para aquilo que estamos designados hoje aqui exclusivamente ao IRS. O agregado familiar tem uma amplitude muito grande noutras áreas de intervenção, nomeadamente nos apoios sociais e na atribuição dos apoios sociais, no que diz respeito ao RSI, aos abonos, aos abonos de famílias jovens e familiares, às bolsas de estudo, ao cartão de cidadão, vamos ter dois domicílios, mas se calhar esperaria pelas questões e depois objetivava, se for essa a vossa pretensão, de clarificar melhor esta situação.
Muito obrigado. Já agora, só para clarificar este último ponto. Portanto, na vossa opinião, o menor deve estar associado a um único agregado familiar?
Sim, sim.
Com uma única residência fiscal.
Exatamente. Dado que a linha A do número 9 do artigo 13º faz essa referência, desde que haja uma imputação da residência do dependente e que também colide exatamente com, porque temos que ver estas questões de forma transversal nas leis que regem todas estas nomenclaturas. O Código Civil, no artigo 1906, no seu número 2 e 5, tipifica precisamente já esta questão. Portanto, quando exista a residência de um dependente, e, portanto, se formos ver só a lei fiscal, poderia até, no limite, não ser essa necessidade. Se a guarda conjunta, se o princípio do número 9 é a guarda conjunta, poderá-se proporcionar, ou poderia ser uma condição sine qua non, de que é uma residência partilhada, e que poderá ser também. Mas tem que haver sempre uma residência única e que esta possa ser estipulada e está tipificada na linha A. Na linha B, de facto, é uma questão de que se refere na transversalidade do imposto, ou seja, a situação em que nada, quando nada é dito, no limite é a situação do dependente a 31 de dezembro. Obviamente que aqui tem aqui questões de circunstâncias que sabemos que na prática os dependentes ano, de forma alternada no final do ano podem estar com um dos sujeitos passivos ou com o outro sujeito passivo. E, portanto, essa questão, mas entre é o melhor dos dois mundos. Portanto, se esta norma também deixasse de existir, teríamos aqui uma lacuna, porque se nada fosse dito ou tipificado no acordo ou na regulação do exercício das responsabilidades parentais, o dependente não tinha uma morada fiscal. E, portanto, a alínea B parece-nos adequada, sendo quando nada é referido na regulação das responsabilidades parentais.
Muito obrigado. Dá agora a palavra ao deputado Cristóvão Crespo, do PSD. Portanto, vamos seguir a ordem da dimensão dos grupos parlamentares.
Obrigado. Obrigado, doutora Filomena do Manuel Faustino, em representação da Ordem dos Contabilistas Certificados. Portanto, agradecer em nome do grupo parlamentar do PSD, portanto, a vossa presença aqui e os contributos que possam trazer para esta discussão. Portanto, não tendo o PSD apresentado iniciativas legislativas em concreto em relação a estas matérias, portanto, reconhecemos que, de facto, existem injustiças, existe discriminação, que é necessário intervir a esse nível. Portanto, e os contabilistas são um elo importante nesta cadeia, portanto, são um elo importante e determinante nesta cadeia porque são numa dupla função, portanto, são receptores das reclamações, portanto, daquilo que as pessoas consideram que não está bem, portanto, e que se sentem injustiçadas, portanto, nessa ótica, e depois, a seguir, são quem vai ter que resolver os problemas e as questões que emergem da legislação. Portanto, aquilo que o PSD pensa em relação a estas matérias é que, de facto, é necessário aperfeiçoar estes mecanismos do tratamento fiscal dos dependentes, independentemente até da situação dos progenitores. Portanto, este é um princípio, mas por outro lado também sentimos que isto é uma matéria que não é fácil, de fácil resolução. Portanto, também não queremos que, tentando resolver uns problemas, se vão criar mais problemas do que aqueles que eventualmente estaremos a resolver. Portanto, quer em termos de complexidade do imposto, quer em termos de litigiosidade, portanto, é necessário haver aqui muita ponderação e muito equilíbrio nestas soluções que possam acontecer. Portanto, basicamente aquilo que nós estamos aqui também é para resolver em relação a estas matérias, portanto, em relação, por exemplo, à linha C do número 9, penso que era interessante que fosse desenvolvida mais esta matéria. E, por outro lado, também nós temos a noção e sabemos que, ao nível fiscal, portanto, as matérias não são estanques, não é? Portanto, quando nós falamos nas alterações do artigo 13º, do 63 e do 78, muitas das vezes as matérias vão para além daquilo que são propriamente estes artigos. Portanto, isso também tem que identificar outros artigos que, ao mexermos, digamos assim, nestes, vão implicar noutros. Portanto, porque normalmente os mecanismos do Código, todos eles jogam e conjugam-se uns com os outros, portanto, e não são um, não são dois, portanto, é todo o próprio Código que está sustentado nestes equilíbrios que resultam dos artigos, portanto, do 13º ou 63º, portanto, tem depois implicações em muitos outros. Portanto, eram essencialmente estas as questões que eu deixaria em cima da mesa, portanto, e mais uma vez agradecer os contributos que nos trazem aqui e aquilo que nos podem ajudar a tornar mais justo e causar menos discriminação em relação aos filhos e aos respectivos progenitores. Obrigado, Sr. Coordenador.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora dou a palavra ao deputado Paulo Trigo Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Ou seja, sai da posição de coordenador e vou para a posição de membro do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Ora bem, nós temos aqui um conjunto de problemas, portanto, alguns dos quais foram suscitados pela nossa, que gostaríamos de resolver, não é? Mas obviamente não vamos resolver os problemas todos, mas vamos resolver aqueles que puderem ser resolvidos e de preferência com alguma consistência e coerência. Na resolução que foi aprovada, nós mencionamos, portanto, eu vou elencar os pontos, os vários pontos que estão, que para nós são relevantes. Bom, antes do mais, tem-se falado aqui muito de guarda conjunta, mas há muitas situações que não são de guarda conjunta. Portanto, eu gostava de saber a vossa opinião, ou seja, a responsabilidade parental pode estar atribuída apenas à mãe, muitas vezes é mais a mãe do que o pai, por isso eu dou este exemplo, mas há obrigações do outro progenitor, neste caso do pai, em relação ao menor. E, portanto, para este tipo de situações, portanto, situações que, aliás, podem envolver a sentença judicial. Portanto, nós temos, eu digamos assim, em termos de árvore, de análise disto, eu distingo a situação de guarda conjunta, com decisão de sentença judicial ou homologada. Aqui temos outras situações, e as outras situações, basicamente, interessa distinguir entre situações que têm sentença judicial e situações que nós gostaríamos de abrir, e esta é a primeira questão que eu vos coloco, para um acordo voluntário com assinaturas reconhecidas no notário, de responsabilidades parentais. No fundo, uma coisa que não tivesse que ir a um tribunal, não é? Portanto, não ter que ser uma sentença judicial, um acordo privado. Ou seja, nós fazemos, obviamente, para que isto tivesse ou pudesse ser efeitos legais junto das finanças, teria que ser um documento legal e, portanto, com assinaturas reconhecidas no notário, mas se, não serão muitos casos, mas haverá alguns, o pai e a mãe acordarem num determinado regime, faziam um papel, assinavam, reconheciam no notário e essa era a base do entendimento e depois de tudo o resto. Portanto, a primeira questão tem a ver um pouco com olharmos para a floresta dos casos, não é? E conseguimos tipificar, ou seja, como é que vocês dividiriam todos os casos que existem, para que isso poder nos iam ajudar nesta questão. Esta é a primeira questão. A segunda questão, já falámos aqui, eventualmente nós vamos, pronto, não deliberámos ainda, mas eu percebi os argumentos que vocês utilizaram, já outros também o fizeram, no sentido de que, eventualmente, o menor terá que ter uma residência. Eventualmente. Um domicílio fiscal, pela parte de todos os benefícios sociais que estão associados a essa residência fiscal. Agora, a questão é, mesmo que nós caminhamos nesse sentido, ou seja, de dar a residência fiscal, até por outras razões que não têm a ver com isto que estamos a falar, uma única residência fiscal, a questão é saber o critério de terminação dessa residência fiscal. Porque o critério do 31 de dezembro não nos parece muito satisfatório. Um critério alternativo podia ser o número maior de dias no ano em que o menor está. Obviamente, com um critério alternativo, isso eu acho que manda à prudência. Um critério alternativo que é mais complicado, que é este, tem que ter sempre uma solução de recurso, ou seja, se os pais não se entenderem na contagem dos. Imaginem que era este critério alternativo, que era um critério mais justo, parece, não é? Portanto, a criança está mais tempo num determinado agregado e então ficaria alocada, digamos assim, a esse agregado. Temos de ter sempre a solução de recurso, que é, se eles não se entenderem, o que é que acontece? Bom, a solução de recurso até pode ser a outra, ou seja, onde estava no, em 31 de dezembro. Portanto, nós podemos tentar avançar um bocadinho mais. Sendo que, na linha que disse, e bem, da simplificação, e de não, temos que ter sempre uma solução de recurso para qualquer proposta que venhamos a introduzir. Portanto, esta é a segunda questão. A terceira questão tem a ver com as despesas, ou seja, parece-nos que seria muito fácil no IRS, no formulário, coisa que não existe, não acontece hoje, ser obrigatório cada dependente estar a ter o seu NIF e ter os NIFs dos progenitores. Obrigatoriamente, todos os dependentes. Gostava de ter a vossa reação a isto. E depois, nós temos aqui sim uma questão que é a questão da proporção da repartição das despesas. Ora bem, há uma questão técnica e depois há outra questão que não é técnica. Eu vou começar pela técnica. Pode ser que tenha uma resposta para ela. Se a despesa é posta no NIF do menor, é posta no NIF do menor, portanto, visto que na fatura só aparece o NIF do menor, aquilo que chega à autoridade tributária é a despesa do menor e por isso eles usam esta regra dos 50-50. Portanto, a primeira questão é, vocês concordam ou não concordam, que se calhar nós não podemos ultrapassar isto, ou seja, a despesa está afetada ao menor e está afetada ao menor e, portanto, tem que se arranjar uma regra de repartição de uma despesa que está afetada ao menor. Dentro da regra de repartição, nós temos, como disse, e bem, diferentes regimes de acordo de responsabilidades parentais. E, portanto, visto que as deduções à coleta também não são assim tantas, gostava que reagissem a esta possibilidade. Os respectivos progenitores põem, por exemplo, educação. Eles acordaram entre si que é 70% o pai e 30% a mãe. Haver campos para eles introduzirem isso no IRS, depois a autoridade tributária, do ponto de vista informático, isto é muito simples. Soma ou dá 100% e aceita, ou não dá 100% e faz 50% para cada um. Ou seja, lá está, mais uma vez, nós temos uma solução e depois temos uma solução de recurso quando isto não funciona. Portanto, gostava de ver a vossa reação também a esta questão. E, finalmente, para terminar, gostava que me dissessem se acham que o código do IRS é hoje suficientemente claro em relação aos progenitores não casados, que nunca foram casados. Pronto, era isto. Ficar-me-ia por aqui. E daria depois a palavra ao deputado Paulo Sá, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria cumprimentar órgãos contabilistas certificados e agradecer a sua disponibilidade para estarem aqui a partilhar connosco as suas reflexões sobre esta matéria. Este assunto, este tema, foi lançado pelo PCP ao apresentar um projeto de resolução, projeto de lei, aliás, 405, no mês passado, mês de fevereiro, e tinha como objetivo central a resolução de uma eliminação de uma discriminação existente para dependentes. No caso em que esses dependentes eram filhos de pessoas que, tendo sido casadas, se divorciaram, e no caso de pessoas que tiveram uniões, de facto, se separaram, dissolveram essa união de facto e estão separadas. E o IRS tratava isto de forma diferente. Ou seja, no caso de divorciados, em que os pais, tendo sido casados, se divorciaram, poderiam indicar na liquidação do IRS, nas declarações, havia um quadro onde se pedia a indicação dos dependentes e um outro onde se pedia a indicação dos dependentes em guarda partilhada. O sujeito passivo indicava os dependentes em guarda partilhada, indicava o NIF do outro progenitor, presume-se que a autoridade tributária cruzava as declarações dos dois sujeitos passivos e, no caso de haver coincidência da declaração, passava a considerar aqueles dependentes como integrando as declarações dos dois sujeitos passivos e automaticamente dividia nas deduções à coleta, nas despesas com saúde, com educação, igualmente 50% para um, 50% para o outro. No entanto, se os sujeitos passivos, estando separados, tivessem estado numa união de facto, já não eram abrangidos por este procedimento e, portanto, optavam entre eles, os dependentes ficavam, digamos, na declaração de IRS de um num ano, no ano seguinte do outro, portanto, todo um conjunto de esquemas para tentar contornar esta situação, ou nos casos em que não havia, digamos, um diálogo entre os progenitores separados, ou os sujeitos passivos que exerciam responsabilidade parental, o assunto não era resolvido devido aos conflitos existentes. Ora, pareceu-nos e parece-nos que os dependentes não podem ter um tratamento diferente, tendo em conta a relação que os pais tiveram na altura em que eles nasceram. Independentemente se estavam casados, união de facto, ou até não tinham qualquer tipo de relação entre eles, nunca viveram juntos, mas tiveram filhos, portanto, os dependentes têm que ser tratados da mesma forma. Portanto, o objetivo era esse. Era e continua a ser esse. E, portanto, este era um problema que queríamos resolver. Que a autoridade tributária, na altura do preenchimento das declarações de IRS, aceitasse também tratar da mesma forma os filhos de que surgissem uniões de facto, não de uma relação que não estava formalizada, da mesma forma que aceitava para os filhos divorciados. Outro problema que queríamos resolver com o nosso projeto de resolução é a questão da divisão das deduções à coleta. Portanto, no caso em que havia guarda partilhada e os sujeitos passivos ambos indicavam que existia guarda partilhada daqueles dependentes, ou a autoridade tributária dividia 50%, 50%. Como já disse o deputado Paulo Trigo Pereira, os NIFs nas faturas com os NIFs dos dependentes são alocadas, digamos, no portal da não é fatura, é esse dependente, estão lá, e portanto, na altura, em vez de ser atribuída a um agregado familiar, era dividido pelos dois agregados familiares, os dois sujeitos passivos que têm as responsabilidades parentais. No entanto, há situações, quer decisões de tribunal, quer decisões informais, que estipulam uma divisão dos encargos que os dependentes distinta de 50% a 50%. Pode ter outros valores. E, portanto, havia que contemplar esta situação, porque, havendo, por exemplo, uma situação em que um acordo entre os sujeitos passivos que dividiam as despesas, tendo em conta a realidade económica de cada um, 30% a 70%, depois até ao distribuir 50% a 50% beneficiava um e prejudicava o outro. Isto é mais um motivo de conflito que era necessário eliminar. Entretanto, surgiu também um projeto de resolução do Partido Socialista que referia à questão dos 25 anos, ou seja, há situações de que já não há guarda partilhada, digamos assim, porque os menores passaram a maiores, portanto, são independentes, são autónomos, não há definição de poder de responsabilidade parental, no entanto, continuam a ter encargos e que são suportados pelos sujeitos passivos que estão separados. Portanto, e havia que prolongar a situação, que atualmente é permitida até aos 18 anos, até aos 25, nos casos são permitidos pela lei, que estão bem especificados. Portanto, estes são os objetivos. Agora, como é que isto se concretiza da forma mais clara e eficiente no código de IRS, digamos, diminuindo a possibilidade de ambiguidades ou até a burocracia exigida aos sujeitos passivos? A nós parece-nos que isto teria uma resolução simples. Atualmente já há um quadro que permite a identificação da guarda partilhada. Provavelmente aqui deveria ser um quadro que identifica as situações de responsabilidade parental conjunta, em que os dois sujeitos passivos, separados, portanto, com origem num casamento, numa união de facto ou sem qualquer relação, identificavam os sujeitos passivos, os contribuintes que aos quais exercem responsabilidade parental, como isto se faz com a guarda partilhada, indicavam o NIF do outro progenitor ou do outro sujeito passivo que exerce a responsabilidade parental, o outro fazia no seu IRS a mesma coisa, isto era cruzado. Portanto, isto já acontece atualmente para divorciados, era apenas a questão de generalizar. e permitir que todos os sujeitos passivos que declarem exercer responsabilidades parentais conjuntas relativamente a um ou mais dependentes pudessem, nas suas declarações de IRS, fazer essa declaração, que exercem responsabilidade parental conjunta com o outro, o sujeito passivo, com o contribuinte, identificado pelo número de contribuinte, a autoridade tributária cruza os dados e, no caso em que elas coincidem, passa a considerar que aqueles dependentes devem estar integrados nos dois agregados familiares, nas duas declarações. Há problemas aqui, mas que já existem atualmente. Por exemplo, se um sujeito passivo declarar um dependente de guarda partilhada, indicar o NIF do outro progenitor e o outro não confirmar esta informação. Este problema já existe atualmente. Eu não sei exatamente o que faz a autoridade tributária, mas presumo que não considera a guarda partilhada e considera o dependente como estando afeto àquele agregado familiar que está definido nas alíneas que já foram referidas aqui na alínea A ou B, que do número, já só para referir, do número 9 do artigo 13. Portanto, não é um problema novo que surge aqui, é a mesma situação, só que alargada. Depois, a questão da divisão. Era simples que introduzir também nesse quadro a possibilidade de os sujeitos passivos indicarem a percentagem relativamente ao qual as despesas devem ser imputadas. E obviamente que terá que haver um cruzamento, um sujeito passivo indica que relativamente àquele dependente cuja guarda, cujas responsabilidades parentais são exercidas conjuntamente com outro sujeito passivo, o que está acordado é que o sujeito passivo A 70%, o sujeito passivo B 30%. Obviamente, cruzando isso, do outro lado tem que ser ao contrário, 30% para o A e 70% para o B. No caso de coincidir, a autoridade tributária sabe como é que aqueles sujeitos passivos querem dividir as suas despesas. Vai às faturas de despesas do dependente e divide naquela proporção. No caso em que não bate certo, ou os números não batem, um diz 70-30, outro diz 60-40, ou então a soma não dá 100%. Bem, a situação que já foi referida aqui podia ser, então, por defeito, na existência de uma clarificação de qual deve ser a divisão, aplica-se os 50% que se aplica atualmente, por defeito, digamos assim. Portanto, os sujeitos passivos têm uma responsabilidade de acordarem entre si quanto é que é e garantirem que cada um na sua declaração apresenta os números de forma que aquilo bata tudo certo e possa ser aplicado. Se não bater certo por algum motivo, o default, digamos assim, seria o que é atualmente, 50%. Portanto, isto não parece difícil de fazer. Portanto, este é o espírito do legislador. Agora, é preciso é que a letra da lei corresponda exatamente a isto. E a propósito da vossa intervenção inicial relativamente ao artigo 13, número 9, alínea A, B e C, qual é o objetivo desta alínea C? É que na alínea A diz que o agrado do sujeito passivo é que responder à residência determinada no âmbito da regulação do exercício das atividades parentais. Pode ser no exercício das atividades parentais regulado que a morada, a residência do dependente é com o progenitor A ou com o B. Mas também pode dar-se o caso de haver uma regulação da responsabilidade, do exercício da responsabilidade parental que atribua duas residências. E são situações concretas que existem atualmente em que o dependente vive uma semana na casa de um dos progenitores e outra semana no outro, alternadamente, ou então uma parte da semana num. É uma realidade atualmente existente. Ora bem, essa realidade tem que encontrar algum reflexo no código de IRS. Quando a regulação do exercício da responsabilidade parental determinou que aquele cidadão, aquele jovem, aquela criança tem duas residências, duas moradas, porque é que isto não há de encontrar reflexo no código fiscal? Ou seja, nós sabemos que cada contribuinte tem apenas um domicílio fiscal. Mas se a realidade, a vida, se vai alterando de forma a criar situações em que há dependentes que, devido à separação dos pais, têm duas residências efetivamente, porque é que não há de haver dois domicílios fiscais que respondem às residências que foram determinadas pela responsabilidade parental? E a alínea C tinha esse objetivo, é, digamos, traduzir no IRS aquilo que na realidade já existe em muitas situações correntes da vida. E, portanto, não compreendi exatamente e pedia que pudessem elaborar sobre isso. Em que sentido é que, porque é que sugerem exatamente a eliminação da alínea C deste número 9 do artigo 13? Porque é que, qual é o problema que vem aqui, que nos casos em que a regulação da responsabilidade parental resulta na definição de duas residências para o dependente, eles não possam ter dois domicílios fiscais correspondentes a essas duas residências? Que tipo de problemas é que estão a ver a surgir aqui, que seja necessário evitar, eliminando esta alínea C? Relativamente ao artigo 63 e 78, a questão da respectiva proporção. Tivemos já aqui uma audição com uma outra entidade, que foi a Associação Portuguesa para a Igualdade Parental dos Direitos dos Filhos, que considera que esta formulação na respectiva proporção não é clara e poderá levar à ambiguidade. Se concordam ou não, se veem que aqui pode ser uma ambiguidade. O objetivo aqui é simples. Se eles decidirem que é 30-70, ou decisão do tribunal, ou um acordo informal 30-70, que se aplique 30-70 na divisa, quer na atribuição dos rendimentos, quer na aplicação das deduções à coleta. Agora, esta formulação na respectiva porção suscita-vos dúvidas, vem aqui que possa surgir ambiguidade, e se sim, que formulação alternativa seria capaz de traduzir na letra da lei o espírito daquilo que é o espírito do legislador com esta frase? E são estas as questões que lhe colocar. Muito obrigado.
Peço desculpa por me ter esticado
e com algumas ausências nos grupos parlamentares. Já agora, uma questão muito micro, mas também sobre a pensão de alimentos, ou seja, no fundo, neste momento, há uma dedução à coleta de quem paga, há uma tributação de quem recebe, sendo que há um valor de isenção. Percebe-se que o objetivo é tentar assegurar uma certa neutralidade desta dedução barra tributação da pensão de alimentos. Gostava de saber se vocês acham que a forma como ela existe neste momento está adequada ou não. Há até quem tenha definido aqui, pessoalmente não concordo, mas que não devia ser tributada, porque, bom, não concordo, porque isso dava origem a todo o tipo de engenharias financeiras e conjugais. Mas passaria então a palavra ao Dr. Filomeno.
Muito bem, muito obrigada, Srs. Deputados, pelas vossas questões colocadas, e começaria, se calhar, até porque algumas também são coincidentes, por definir exatamente a questão da alínea C do número 9, da apologia que essa possa não constar, precisamente porque, existindo duas residências, elas contribuem, que é aquilo que está aqui plasmado no código do IRS, existirem dois agregados. E a existência de dois agregados, como referido muito superficialmente, a declaração de IRS não se esgota exatamente na análise por parte da autoridade tributária, ou seja, o envio da declaração, a liquidação, eventualmente imposto a pagar ou receber, mantê-la durante os 4 anos para que depois a administração tributária, em caso de alguma divergência, possa fazer a validação. Não é só isto. Para efeito de apoios sociais, o que é sempre solicitado são, para efeitos, e estamos a falar dos dependentes, naturalmente. Podemos falar também do rendimento social de inserção, mas dos dependentes, indo aqui a uma questão mais prática, ou o abono de família. É solicitado a declaração de IRS do dependente onde tenha os rendimentos da sua residência. Portanto, o que é que irá passar ou passará se tivermos aqui duas residências? Entregarmos duas declarações de IRS? O que também me parece aqui, estas questões, é apenas de reflexão e para alertar, que certamente também já foram objeto da comissão deste pensamento, mas, entretanto, se pedirmos duas declarações de IRS, estes sujeitos passivos, que hoje têm um dependente, mas que já não estão em união, nem, portanto, já não estão separados, provavelmente estes sujeitos passivos já estão agregados também a outros sujeitos passivos. Portanto, aquela declaração de IRS não é só de um sujeito passivo daquele dependente, porque, entretanto, já se casaram, ou união de facto, ou qualquer outra circunstância. E, portanto, para a atribuição dos mesmos, no limite, poderíamos levar a que os abonos, provavelmente, poderão estar a ser atribuídos duplamente. Certamente que não, porque presumo eu, que hoje a Segurança Social, e isso é simples, quando os dois pertencem ao mesmo sujeito, à mesma área digamos, não é a mesma área, mas ao mesmo subsistema de Segurança Social, que o NIS do dependente está, desde que se foi atribuído a um, significa que esse dependente já não pode ter um outro abono. Mas quando existem subsistemas diferentes, por exemplo, a ADSE ou o SAMS e com a Segurança Social, será que está a ser, confesso que não tenho essas, mas julgo que é importante aqui refletirmos, será que essas entidades pedem uma declaração de responsabilidade se estou a pedir na ADSE, então o outro sujeito passivo não pode pedir no outro subsistema que possa estar agregado? Na questão das bolsas de estudo, o que conta são os rendimentos daquele dependente, do agregado familiar, peço desculpa, daquele dependente. Quais são as declarações que vão ser objeto de análise? Depois, quanto à questão também, pronto, isto, a questão era dos apoios sociais, como outras certamente que possam existir, e acho que já está devidamente elucidado. Quanto à questão, por exemplo, do cartão de cidadão, este reflete 5 entidades, o domicílio, o fiscal vai passar a ser 2, então teremos que alterar o artigo 19 da LGT também, na definição do que é o domicílio fiscal, e que claramente teremos que refletir sobre isso, porque como falávamos já há pouco, a lei, se for estritamente vista relativamente ao imposto sobre o rendimento, mas ela tem que ser vista numa amplitude global, precisamente para não haver depois incongruências, e entretanto estamos aqui num processo de complexidade que não é esse de todo o objetivo. E, portanto, carece, claramente, aqui temos uma clarificação da alteração do artigo 19, que é o que define o domicílio fiscal. O cartão de cidadão serve para 3 entidades. É a identificação pessoal, o número de identificação fiscal, o número de identificação da Segurança Social, o cartão de leitor, apesar de não servir, mas também imputa diretamente, portanto, quando altero o domicílio, imputa diretamente ao cartão de eleitor, e o cartão de utente do Sistema Nacional de Saúde. Havendo 2 domicílios, qual é que é o meu médico de família? Ou qual é o médico de família dependente? É o que consta mais dias, como seu deputado Dr. Paulo referia, a questão da definição do número de dias em que passa, ou da contagem dos dias em que passa mais com um sujeito passivo ou com outro, parece-me que não é muito execuível, na medida em que normalmente estas questões nunca são muito amigáveis. Diria que são mais as situações, né, na situação da responsabilidade parental, aquelas que são menos amigáveis do que a percentagem. Estou a falar um pouco de cor porque não tenho estas, mas a realidade que vamos no dia a dia, e que todos também, por aí, algumas das experiências com certeza que todos temos, e que também é verdadeiramente focado. Portanto, isto seria difícil a quantificação, e que o IRS pudesse traduzir essa quantificação diária para depois determinar também consecutivamente a imputação das despesas inerentes, e que realmente, como referiu muito bem, não são assim tantas quanto isso, na perspectiva de não são 10. Portanto, o que se refere aqui às despesas dos dependentes são as despesas, aquelas despesas que está prevista no artigo 78, personalizante, portanto, são os 600 euros atribuídos a cada dependente, as despesas de educação, as despesas de saúde e, entretanto, depois as despesas gerais, eventualmente, e obviamente também depois os rendimentos também subsequentes. Portanto, a questão da alínea C, o que objetivamente... A não necessidade da introdução desta alínea C não prejudica, que vou já a essa parte operacional, porque isso é que é a preocupação certo, deste projeto, por aquilo que percebi, bem como projeto de resolução também do Partido Socialista, é a preocupação, sim, de que a lei hoje atribui 50-50, independentemente dos acordos que possam estipular percentagens distintas. E essa parte aí nas deduções do artigo 78, quer também no artigo 73, quando diz respeito aos rendimentos, que também já agora, se calhar aqui no âmbito, é um pormenor, mas quando aqui no âmbito faz referência que a presente lei refere os direitos de declaração dos dependentes relativamente às despesas, também faz referência aos rendimentos. Portanto, eu se calhar sugeria no artigo 1º, onde faz frente à presente lei, procede à alteração do Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, assegurando o direito da declaração conjunta das despesas relativas a dependentes. Despesas a rendimentos, ou então as despesas conjuntas relativas aos dependentes, e que por aí, como é o artigo 1º do projeto. É do projeto, do projeto. Do projeto, não é do Código, está bem? Da substituição. Declaração conjunta relativa a dependentes e CDRS ou então das despesas e rendimentos. Poderia ser uma de duas. Despesas e rendimentos ou apenas eliminar despesas, dado que também falámos no artigo 63, é o que retrata os rendimentos do agregado familiar. E rendimentos, muito bem. Com certeza é abrangente e é específico, é objetivo e é elegível. E, portanto, quanto à questão da operacionalidade que foi aqui focada, da declaração de IRS, retratar, e porque não são muitas, a tipificação das despesas, diria que são 4, se a minha memória me atraiçou, relativamente aos dependentes, tipificá-las na declaração de IRS. Parece-me que também pode ser a dedução personalizante, que essa aí é automática, dos 600 euros, a dedução de despesas de educação, as despesas de saúde e depois outras eventuais que possam existir, nomeadamente as despesas gerais também. Mas, de qualquer maneira, que não entram objetivamente para... E qualquer outro benefício que possa existir, de deficiência, as despesas gerais... Sim, as despesas gerais são exatamente, são exclusivas, certo? Mas a pensão de alimentos, que também é uma adoção à coleta, mas que quando existe a pensão de alimentos, é, pois, exatamente, é que a pensão de alimentos é quem vai deduzir, é quem as atribui, portanto, é uma adoção à coleta do sujeito passivo e rendimento do menor, quem recebe, do sujeito passivo que recebe, porque tem o dependente a seu cargo, e é uma adoção coleta que poderia também, mas não cabe aqui, poderia até ser também uma adoção específica, e não apenas os 20% que hoje está estipulado, que é uma adoção à coleta de 20%, assim como também o rendimento poderá ser ou não englobado, ou ter uma, poderá ser ou não englobado, ou ter uma tributação autónoma também de 20%. Portanto, esta hoje a redação da lei é o que faz referência. Quem considera rendimento pode optar por englobar esse rendimento dessa pensão desse dependente, como também pode optar pela tributação de uma taxa autónoma dos 20%, que é precisamente para igualitar os 20% da dedução à coleta que o outro sujeito passivo atribuiu à pensão de alimentos e que também hoje que está previsto no artigo 85A, presumo eu, onde faz referência às pensões de alimentos, em que refere que, para além da pensão de alimentos estipuladas, também outras despesas devidamente comprovadas possam ser também deduzidas à coleta por o sujeito passivo que atribui essa despesa ao dependente. Mas... Perfeito. Exatamente, muito bem. Pode optar por englobar os rendimentos no sujeito passivo onde está no seu, que está englobado no seu agregado familiar, ou então, mas isto sempre quando há uma guarda exclusiva, se assim posso referir. Não estamos a falar de guarda conjunta. Sim, sim, sim. Certo, está bem? Portanto, porque só aí é que há a pensão de alimentos. Porque quando é uma guarda conjunta, pressupõe que há partilha das despesas, pressupõe que há uma partilha de despesas entre o sujeito passivo A e o B, a quem o dependente está a cargo. Relativa, eu peço desculpa ao bocado quando referi a 85, não é 85, é 83A, que é aquele que faz referência às pensões de alimentos, que podem ser comprovadas as deduções da pensão de alimentos, porque esta pensão de alimentos já pressupõe que é o garante da necessidade para que o outro sujeito passivo A tenha condições para manter aquele dependente. Mas também a administração tributária, e tal como também está aqui referido na lei, desde que devidamente comprovadas, podem ir para, mais, para além daquilo que está no acordo homologado judicialmente. E relativamente à questão, voltando à modelo 3, portanto, no que diz respeito à criação dos campos alternativos, precisamente para contemplar em situações em quando nada é dito no acordo ou nada também é feito pelos sujeitos passivos, atribuir, constituir campos inerentes ao mesmo. Eu julgo que pela simplificação, e que é isso que também se pretende, poderá ser, e com certeza a administração tributária terá aqui um papel fundamental na sua execução, mas estamos aqui a pensar no plano de que é possível a operacionalização. Um mecanismo poderá ser esse, que acho mais complexo do ponto de vista, porque se há um sujeito passivo que paga aquela despesa, o outro sujeito passivo não tem essa despesa, e, portanto, não consegue quantificá-lo na sua declaração, a não ser que, entretanto, todas as despesas que são pagas por um sujeito passivo terá que fazer cópias ou também dar a conhecer ao outro sujeito passivo que tem as despesas. E que isto poderia passar, mas também aqui com um problema, que era precisamente no e-fatura. Portanto, o e-fatura hoje, e porque também que se pretende, e a simplificação hoje com o IRS automático, que obviamente também o facto de ser tudo muito automático torna o sistema desumano, e não é isso que se pretende, mas julgo que também nesta circunstância, e porque fosse mais simples, até porque eu vou entregar a minha declaração de IRS, mas entretanto ainda não me foi dado pelo outro sujeito passivo, mais uma vez partindo do pressuposto que estas situações tipificadas em maioria não são muito amigáveis, e portanto teria que pedir documentos e que possam não ser cedidos, e também não conseguia preencher a minha declaração. Talvez quando na área reservada do dependente, e aqui a minha circunstância e problema é a seguinte.
Senha auxiliar.
Exatamente. Que ter uma senha.
Senha do legado e senha auxiliar para o outro.
Perfeitamente. É exatamente, era isso mesmo. Portanto, o dependente, na área do dependente, um dos sujeitos passivos validar aquelas despesas, que é já hoje o que é feito, validar ou não, quando elas não são possíveis de ser alocadas, temos que ir ao e-fatura e alocá-las devidamente, ter um campo aí de que uma despesa de educação, se está num acordo homologado judicialmente, porque a despesa de educação é 70-30, para o sujeito passivo A 70%, para o sujeito passivo 30%. Com aquela despesa, com aquele montante daquela despesa de educação, haver um campo percentual para que 70% e pondo o NIF do sujeito passivo, exatamente como hoje já temos no rosto da modelo 3, e os 30% para outro sujeito passivo, mas ainda mais, ir mais para além do que isto, porque eu também, quem é que hoje tem a senha do sujeito passivo? Este para mim é que é o problema. Quem é que hoje tem a senha do sujeito passivo? É onde está no agregado familiar, ou seja, na residência. Porque se existir duas residências, lá voltamos ao mesmo. Quando eu peço uma senha, portanto, um dos sujeitos passivos pede a senha, e chega a que chegar primeiro, e o outro sujeito passivo que tem outra residência também pede a senha, e a outra já fica inválida, porque a última senha é que é válida. Portanto, sim, exatamente, a primeira é válida, a última é que é válida, a última solicitada é que é válida. Substitui a anterior. Eu hoje tenho uma senha, se eu pedir uma nova senha, a senha que eu tenho hoje fica inválida. Exatamente, mas ela só vai para a residência, mas ela só vai para o domicílio onde aquele sujeito passivo tem o domicílio fiscal. Claro, exatamente.
Não,
de todo. De todo. Exatamente.
Não,
que...
Mesmo que não o faça.
O pai quer, primeiro.
Certo.
Se o fiscal está na mãe,
a sangue vai para a mãe. Exatamente.
Permita-me que eu chame a atenção que isto é um problema de segurança do sistema todo, porque não é possível identificar um NIF como sendo um menor ou de um maior, ou de um solteiro, ou de um casado, ou de não sei o quê. Isto tem que ser. Penso eu que tem que ser. A administração fiscal confirmará, a informática confirmará, mas há aqui questões de segurança relacionadas com estes aspectos que são extremamente complicados e num sistema como o informático fiscal tributário que tem as complicações que tem e tem a finalidade que tem e tem a importância que tem. E, portanto, não se pode disseminar senhas assim. Há este problema técnico que é efetivo. Que é efetivo.
Porque a questão realmente só se prende com a definição de quem possa ter a senha a acesso ao dependente. Mas se eventualmente a senha do dependente, vamos supor que se consegue que um sujeito passivo valide, o outro sujeito passivo obrigatoriamente também teria que validar. Não ficaríamos só, porque quem tem acesso à senha do dependente, em que coloque lá 70-30, estou aqui com este exemplo sempre muito permanente, mas que possa ser, 70-30, os sujeitos passivos, na área reservada, portanto, diretamente proliferar para os sujeitos passivos, para que eles validem se realmente aquilo é aquilo que está na sentença homologada. Portanto, teria que ser esta validação, como hoje já existe. Portanto, acho que isto a nível informático já não carece de grandes alterações. E porquê? Uma despesa de saúde hoje que tenha uma receita médica, nós teremos que fazer a referência que tenha a receita médica e que possa ser de um valor parcial daquela fatura. E, portanto, seria aqui fazer aqui um sistema ou elaborar aqui um sistema que pudesse vir de encontro a essas necessidades. E julgo que este seria a ter que passar-se por uma, obviamente, porque é aquilo que acontece na prática, da tipificação de uma despesa de quem a paga a suportar e não ser como hoje 50-50, terá que ser, julgo que será mais efetivo através do e-fatura, porque este permite, mas importa aqui encontrar uma solução para a questão da senha do dependente. Relativamente à questão dos acordos voluntários.
Já agora só uma questão. Outra hipótese era uma senha para ter acesso à área, para esta questão da senha secundária. Argumenta-se que isto já existe com os advogados.
E com os contabilistas certificados também, no fundo, ter um subutilizador, entre aspas, em que permitiria que aquela senha também, desde que aquele dependente tivesse agregado que são sujeitos específicos àqueles NIFs e que, portanto, fossem utilizados por ambos. Mas, mais uma vez, digo que os sujeitos passivos teriam também que ter a hipótese de validação. Porque se não a última alteração, quem faz no dependente, poderá ser essa, e entrando aqui, obviamente, e não é isso que está em questão, mas poderíamos entrar aqui no planeamento fiscal e na má-fé e não retratar aquilo que está no acordo, objetivamente, que nos está no acordo homologado judicialmente. Relativamente ao acordo voluntário, vamos acelerar, sim. Relativamente ao acordo voluntário, eu deixaria isto para o Dr. Faustino, no entanto, parece-me que dava aqui apenas duas notas, parece-me que entramos aqui num campo bastante movediço. Isto porque as questões poderão ser efetuadas em função dos rendimentos de cada agregado familiar. E, portanto, havendo aqui um planeamento fiscal, que não era aquilo que é o desejável, e porque é, a administração tributária terá muitos problemas em fazê-lo controlar, a não ser que se faça como é hoje, mas parece-me que entramos aqui mais uma vez na complexidade. Por exemplo, as escrituras que estão no notário são enviadas para a AT, precisamente para que se possa saber se aquela pessoa declarou ou não a mais ou a menos valia da alienação de um bem. Se esses acordos particulares e que estejam, ou em caso então sempre que haja acordos particulares haver uma quadrícula e em que a AT possa chamar para avaliar se há algum, ou não divergências, acho que temos aqui também num ciclo em que é incontrolável. Mas o Dr. Faustino, com certeza, gostaria que, até porque tem conhecimentos jurídicos bastante aprofundados, e falaria, se calhar,
muito tempo.
Muito tempo. E relativamente à, mas eu julgo também quanto às questões colocadas, nomeadamente à linha C, da proporção a nível operacional nas declarações que partiria antes, para, por ser mais claro, não é fatura. Julgo que as questões que carece aqui de alguma harmonização da legislação, nomeadamente no artigo 19 e outros artigos que carecem aqui também de tipificação, o Dr. Faustino, enquanto ao documento particular, se calhar faríamos aqui agora um ponto de situação e de uma forma de questão. Esta questão já está advertida. Esta questão já está advertida no projeto, precisamente, quando retira a linha A do número 5. Quando faz referência ao número 5 apenas, do artigo 13º, número 5, assim é que é, quando até então a lei referia apenas à linha A do número 5, portanto os filhos menores, agora retira a linha A e coloca o número 5 todo, ou seja, contempla os menores, os dos 25, está precisamente aqui no artigo, no número 9 do artigo 13º, que diz, quando as responsabilidades para tais sejam exercidas em comum, nos termos do disposto do número 4 e não da linha A, que era o que estava na disposição anterior, ou na disposição anterior, não, na disposição atual, que é a redação da lei, retira aqui a linha A, o que significa que todos os dependentes, que era essa a minha intervenção inicial, todos os dependentes estão aqui contemplados quando há...
se mete para os dependentes
visto no número 5. Exatamente. Porque entram os dependentes até aos 25 anos, que não tenham um valor de rendimento anual superior ao salário mínimo nacional, os afilhados civis, os adotados, e, portanto, já entram, todos, já retirada a linha A, é a definição dos dependentes que estão aqui estipulada e, portanto, engloba-os todos. Não, porque os dependentes previstos no número 5, o que define dependentes é apenas este número 5 do artigo 13º. E os dependentes são os filhos e enteados menores, os filhos adotados e enteados maiores até 25, desde que não ultrapassem o valor da retribuição mínima garantida, os filhos adotados e os afilhados civis. Portanto, estão todos contemplados.
Muito bem.
Temos 5 minutos, ou menos. Exato. Ok. Eu só explicava esta questão dos menores e depois da maioridade. É óbvio, vamos lá ver, o código do IRS é tributário do Código Civil. A grande maioria dos conceitos, daquilo que encontramos no código do IRS, é Código Civil. E em toda esta matéria, o Código Civil foi seguido rigorosamente. E hoje, nesta matéria, a partir dos 18 anos, deixa de haver, em todo o resto da matéria, responsabilidades parentais, como é óbvio. Mas mantém-se, caso haja necessidade, o acordo de alimentos. Hoje isso decorre claramente do artigo 1905.2, na redação dada pela Lei 12/2015. Portanto, a ação de alimentos corta. E, aliás, a minha posição pessoal sobre essa matéria, e face à modificação da vida, e eu saúdo o PCP por ter introduzido esta questão hoje, porque, para mim, como antigo funcionário da AT, como primeiro diretor do IRS, devia ter sido a autoridade tributária a introduzir esta questão e a tentar igualizar todas as situações. Não obstante o Código Civil continuar a dizer, isto a propósito da pensão de alimentos e do documento que deve subestabelecê-la, que a posição que aqui na Casa das Leis se está a colocar, aparentemente constitui um preter legem, se não mesmo uma fraude à lei. É que o 905, número 1, diz, senhores deputados, que no caso de divórcio, separação judicial de pessoas e bens, declaração de nulidade ou anulação de casamento, os alimentos devidos ao filho menor e a forma de os prestar são regulados por acordo dos pais, sujeito à homologação. A homologação é recusada se o acordo não corresponder ao interesse do menor. O acordo não corresponde ao interesse dos pais, se um paga 20 e o outro paga 80. Corresponde ao interesse do menor e ele tem que ser homologado. Portanto, um acordo privado...
Esse artigo do Código Civil não apanha situações de pais que nunca foram casados?
Não, é aplicado pela guarda, pelo regime processual da tutela de menor.
Não por esse artigo?
Não, mas remete depois para aqui, porque é o tribunal que vai ter que, nesses casos, resolver a situação, se for requerida essa situação. Tem que ser requerida. Portanto, e também no domínio da certeza e segurança jurídica e que não há evoluções, esta homologação aparece como uma certeza. E devo ainda dizer e recordar que ainda a pensão de alimentos é, como do meu ponto de vista devia ser, um abatimento ao rendimento líquido total, porque é daí que se apura a capacidade contributiva, foi o Tribunal Constitucional duas vezes chamado a pronunciar-se e não considerou desproporcionada nem excessiva essa homologação, a obrigação de homologação para ser considerada dedutível, portanto considerada no efeito IRS, justamente porque quando nós falamos em planeamento fiscal lembramos-nos só das empresas, mas o IRS, 2 mil euros de planeamento fiscal para uma família que quer ir de férias dão muito jeito. E fazem-se através disso. E se calhar não se fazem no quadro em que estão a pensar.
Não há
no IRS?
Não.
O IRS, com as opções que tem hoje, é o maior manual, eu já afirmei isso três vezes. Não, tanto faz e virou ao contrário. Virou ao contrário. Aquele que tem menor imposto, dá-lhe a ele a maior dedução. Já ganha. Já ganha. O seu professor, que é de economia, viria ao contrário. Não perde. Se ela dividir 50-50, nunca deixa. Pode não perder. Mas se aquele que tem 50-50 só puder deduzir 150. A administração fiscal ganha 150, o Estado ganha 150. Está a ver? É preciso também olhar para essa perspectiva. Quando estamos nestas situações... Não é só em caso de divórcio. Portanto, isso tem a ver também com o tratamento que falou da pensão de alimentos. Eu concordo que a pensão de alimentos... não devia estar, atenta à sua finalidade específica, àquilo para que é dirigida, não devia estar sujeita à dedução extremamente exígua e que vai ficar congelada ad eterno, que hoje é atribuída às pensões no âmbito do artigo 11 ou 12 do Código de IRS, porque ela está, mesmo sendo tributada autonomamente, não é tributada pelo bruto, é tributada pelo líquido, considerando-se-lhe a dedução específica da pensão, que são 4.040 euros. Até esse montante não paga nada. A partir daí paga 20%. Quando é que a pessoa opta pelo englobamento? Quando aquilo que é tributado fica com uma tributação efetiva inferior a 20%. Esta é uma opção legítima de planeamento fiscal, no âmbito do IRS. É uma opção legítima de planeamento fiscal, não é planeamento fiscal agressivo. O que, aliás, também tem a ver com as outras deduções. Falamos aqui em todas as deduções. E eu pergunto, quando é que se pensa também nesta casa, que as deduções ao IRS devem ser feitas à totalidade da coleta do IRS e não apenas à totalidade da coleta resultante dos rendimentos englobados. Não sei se os senhores deputados sabem ou não. Mas as deduções que estão previstas, as deduções à coleta pessoais e por esta tudo, saem exclusivamente, o que causa uma despesa no IRS absolutamente extraordinária, decorrem exclusivamente, são feitas exclusivamente aos rendimentos englobados.
aos rendimentos sujeitos às tributações autónomas e às tributações liberatórias, de que hoje a autoridade tributária já tem conhecimento, zero. Não conto com isso.
Bom,
portanto,
agora,
eu queria chamar a atenção, queria chamar a atenção para os artigos, é só isso que eu vou fazer na parte final. Portanto, se for em frente a questão dos rendimentos, deve ficar um alerta de que, primeiro, no artigo 56A estabelece uma exclusão relativa a rendimentos oferidos por deficientes. Se ficar alguma medida ou alguma proporção, que essa exclusão naturalmente terá que ser dividida na mesma proporção ou em metade por ambos os agregados. Não vou entrar nessa solução. O artigo 56A estabelece exclusão para categoria A, B e C para titulares deficientes. Há uma coisa que é o artigo 102C, número 3, que estabelece uma responsabilidade subsidiária do dependente relativamente ao pagamento do imposto em falta na parte correspondente aos seus rendimentos. Por favor, iluminem esta norma. Um dependente...
Doutor Manuel Faustino, desculpe lá interrompê-lo, mas é o seguinte. Se nos quiser enviar... Nós temos à meia hora à espera já outra audição... Temos Comissão de Orçamento e Finanças, etc. Nós temos muito gosto, se nos quiserem enviar contributos escritos sobre, nomeadamente, esta parte final que estava a referir, e não só, portanto, algumas das entidades que nós ouvimos aqui trazem contributos escritos. É que, de facto, para a Comissão...
Para estes artigos que acho que deviam ser incluídos, nomeadamente também um outro, que é o 128, que se um dos progenitores fizer a comprovação dos encargos, a administração não deve poder chamar o outro para fazer a demonstração dos mesmos encargos.
Muito bem, deixo-vos este repto, se quiserem, temos todo o gosto e será útil para os nossos trabalhos, mas de facto nós temos mesmo que passar à audição seguinte, aliás temos Comissão de Orçamento e Finanças a seguir ao almoço, audições para a Vice-Governadora do Banco de Portugal e os restantes membros e portanto queria agradecer os vossos contributos e também dar a nota que nós não vamos resolver obviamente num mês os problemas do IRS que são muitos, nem do Código, muito menos do Código Civil, portanto nós estamos a tentar focalizar em certos pontos e se conseguirmos resolver estes, mas todas as questões que achem por bem suscitar podem, digamos assim, não ser introduzidas agora e mais tarde qualquer grupo parlamentar até pode, digamos assim, contribuir para a reflexão. Portanto, mais uma vez obrigado e mais uma vez, se nos quiserem fazer chegar estes contributos, agradeço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Há pequenas coisas que às vezes passam, mas temos todo o gosto em enviar depois.
Sim.
Primeiro a falar, está bem? Está preparado.
Não liga, ainda já tinha repetido a mesma coisa.
Temos que fazer uma cassete.
Eu tenho que
fazer uma pausa, mas podem sentar-se. Ora, bom dia, Senhora Deputada, Senhores Deputados e caros convidados da Associação Nacional de Contabilistas. Queria antes de mais agradecer a vossa presença aqui e pedir um bocadinho de desculpa por este ligeiro atraso, que a audição anterior tomou mais tempo do que desejaríamos, mas foi produtiva. Eu gostaria de sugerir um formato, se não discordarem, que era o seguinte. Eu não sei se, visto estar algum adiantado da hora, penso que seria útil. Temos três grupos parlamentares aqui representados, que o PSD, o PS e o PCP, por razões de estarem fora do país, os grupos parlamentares restantes não estão representados, a pessoa que está nomeada para o grupo de trabalho, portanto temos apenas três grupos parlamentares. E talvez fosse mais produtivo ouvir primeiro, logo diretamente, as questões que os deputados querem colocar e vocês assim, digamos, integravam a vossa abordagem
nós celebramos uma proposta.
Senhores deputados, a questão é a seguinte.
Eu vou começar a conversar, que é naturalmente.
Bom, só começa quando der a palavra, ok? Não, nós temos restrições temporais, portanto, senhores deputados, nós temos que tomar uma decisão. Se houver uma intervenção inicial, não vai haver tempo para haver uma ronda por todos os grupos parlamentares e uma resposta no final. Não vai haver tempo. Portanto, temos que tomar uma decisão. Eu, por mim, estou perfeitamente à vontade. Podemos ouvir primeiro. E eu depois gerirei o tempo, mas não vamos fazer uma audição que depois nos inviabilize o restante. Mas para mim estou tranquilo em que haja esta intervenção inicial.
Mas nós temos uma grelha estabelecida e temos que a respeitar, independentemente das audições que tínhamos de tarde. Se chegarmos atrasados, às outras, paciência, mas esta audição tem uma grelha estabelecida, então acho que temos que respeitar essa grelha.
Deputado Paulo Sá, nós não respeitámos por alongamento a grelha anterior. Portanto, então, aquilo que eu posso dizer é que eu serei extremamente rigoroso com os tempos. Extremamente rigoroso com os tempos para todos os grupos parlamentares, porque, e não vão poder ceder os 5 minutos. Bom, daria então a palavra. Agradeço a vossa presença, os vossos contributos, sobretudo trazendo uma proposta. É algo que nos poderá, de facto, facilitar o trabalho. E daria então agora a palavra para uma primeira intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria naturalmente começar por cumprimentar os deputados, não é? E agradecer este convite que nos foi dirigido, portanto, à Associação Nacional de Contabilistas. E então vou passar a palavra ao Dr. Vítor Vicente, portanto, que irá fazer uma explicação da proposta que nós trazemos, não é? Para vos deixar. E depois vamos ficar receptivos às vossas perguntas. Muito obrigado.
Estamos aqui já para passar. Bom, boa tarde também, Srs. Deputados. Portanto, Vítor Vicente, o meu colega Paulo Roxo, que veio de Penela, e o Pedro Filipe, que veio aqui de Lisboa também com eu. Todos nós somos contabilistas certificados e para nós foi uma grande distinção e surpresa recebermos este convite. E que viemos aqui com o melhor dos propósitos do contributo positivo e cívico para um tema que gostámos muito de ver, porque nos pareceu que, não sei se é a primeira vez, não sabemos se é a primeira vez, mas que é fazer a legislação fiscal de acordo com a realidade das pessoas, porque normalmente o que sentimos é que a legislação fiscal é feita e provoca o entorce da realidade das pessoas. Pronto. Isto é a sensação que temos no dia-a-dia. E, portanto, satisfaz-nos bastante esta situação e também satisfaz-nos e temos a convicção que é possível perfeitamente enfrentar esta questão que se propõe de uma forma completamente diferente do que está neste momento legislado, sem qualquer constrangimento do ponto de vista operacional, respeitando as liberdades que a sociedade e as formas de organização das famílias que a sociedade tem, e isto é possível porque, bem ou mal, mas é um facto, do ponto de vista informático, hoje em dia os sistemas permitem fazer muita coisa e, portanto, é fácil operacionalizar as coisas. Bom, nós produzimos uma reflexão e nós preocupámos mais em refletir sobre o tema do que propriamente estar a olhar a questões jurídicas, mais a encontrar soluções. Então, a elaboração que fizemos num anexo que chamamos Reflexão e Sugestão de Alterações, que está na documentação que vos irá passar, e começamos primeiro por esta noção de que é importante o cadastro fiscal dos dependentes e dos pais terem os NIFs de ambos. Portanto, se o cadastro fiscal dos dependentes passar a ter os NIFs dos pais ou dos responsáveis parentais, sempre que eu usar o termo pais estou a falar em termo lato para não ser entendido aqui com qualquer discriminação, e se o dos pais passar também a ter os NIFs dos filhos, e como sabemos esta situação, a situação de filiação em 99,9% dos casos praticamente não é imutável ao longo da vida, portanto é uma informação que depois pode ser útil para várias coisas e designadamente quando mais à frente se for entregar a declaração de IRS. E isto não é propriamente uma novidade, porque como sabem a Autoridade Tributária já pretende para o IRS de 2017 a entregar em 2018 que haja o pré-preenchimento com dependentes, o que significa que já tem que estar qualquer coisa prevista nesta matéria de o sistema fiscal de recolher esta informação para depois poder produzir este pré-preenchimento. Também já há processos de troca de informações entre a Autoridade Tributária e outras entidades, por exemplo, o caso do cartão do cidadão, que é na loja do cidadão que vamos hoje para alterar a morada fiscal e que depois há a transmissão de dados à AT. E também já existe nas conservatórias do registro comercial uma prática das empresas quando são criadas de as informações relativamente à criação da empresa, nomeadamente sócios e gerentes, passam para a autoridade tributária, mas também passa para o cadastro das pessoas envolvidas. Isto porquê? Porque talvez na nossa reflexão fosse uma coisa a ponderar no futuro também as conservatórias do registro civil passarem informação relevante, nascimentos, óbitos, para dentro dos cadastros. não é uma coisa que se calhar não é do momento, mas poderia talvez ser interessante. Portanto, nossa primeira questão é o cadastro de cada um de nós passar a ter esta informação. Segundo, se é possível, nas situações de divórcios, separações, portanto, em casos de decisões judiciais ou em que há acordos, se é possível os próprios irem ao seu cadastro fiscal, introduzir lá essa informação e digitalmente porem lá os documentos. Isto iria resolver, por exemplo, problemas até de situações em que há desavenças entre os pais, não é? Em caso de divórcios, mas cada um deles, com o documento na mão, chega ao seu cadastro fiscal e mete aquela informação. E a partir daí, perante a autoridade tributária, já se sabe que aquela pessoa tem uma relação com aquele dependente. Mas, além disso, isso serviria para poder haver informação dos diferentes acordos, das diferentes partilhas de despesas, de rendimentos, que fossem estabelecidas ao longo do tempo. Mais uma vez, não estamos aqui também, propriamente, a inovar muito, porque no caso dos deficientes, ou das pessoas, dos deficientes, seja dos deficientes mesmo, ou das pessoas com invalidezes, já hoje em dia há a possibilidade de comunicar à autoridade tributária estas situações e que depois produzem os efeitos fiscais necessários. Portanto, não temos aqui também a inovar muito, estamos só a aproveitar já uma experiência. Depois, uma terceira alteração, que os dependentes possam ter dois domicílios fiscais. Portanto, a partir daqui não há grande questão, porque a informação já está no cadastro fiscal e possam ter dois domicílios fiscais, se for essa a sua realidade de vida. Não esquecer aqui os deficientes maiores, que não vai até aos 25 anos, vai mais para diante. Pronto. Isto, inclusivamente, como sabem, há uma prática aí arraigada em muitos casos de um ano um dependente está a namorada fiscal de um progenitor e no outro ano está a namorada fiscal do outro progenitor por causa do sistema funcionar. Portanto, evitaríamos andarmos aqui com esta ficção às vezes. Pronto. Depois, em termos de todos os dependentes, tratá-los por igual até aos 25 anos em termos fiscais. Não haver cá as questões até aos 18 e até aos 25. Pronto. Achamos que isto também, desde que não tenham rendimentos. Desconsiderar, na nossa opinião, ou pelo menos deixando de ser obrigatório, no caso dos dependentes maiores, que o valor das pensões que recebem, no caso de receberem, atenção, que esse valor conte para efeitos da obrigação de fazerem declaração de IRS individual. Porque em muitos casos, apesar de receberem a pensão, de facto toda a sua economia familiar está dentro de um agregado e não faz sentido, por causa da pensão, estar a fazer uma declaração de IRS em separado. Como sabem, também, o processo é de fatura, tem um conjunto de despesas, não é só educação e saúde, pode lá, com os números contribuintes dependentes, aparecer tudo, com qualquer outro sujeito passivo, e, portanto, isso também deve ser considerado ao nível da repartição e dos impactos no IRS. E os rendimentos, como é natural, se há aqui uma hipótese de dividir as deduções e as despesas por vários agregados, os rendimentos que os dependentes obtenham também têm que acompanhar, porque senão vai haver algum prejuízo, porque ficam os rendimentos de um lado e não ficam as despesas todas. E também apontámos aqui uma solução, uma ideia. Na nossa opinião, não é preciso fazer tudo de uma vez, mas é preciso se cair fazendo, será possível ou na declaração de IRS de cada agregado familiar em que os dependentes apareçam, pôr a linha com a despesa e o dependente e o valor ou a percentagem que naquele agregado aquele dependente vai ser considerado. Essa é uma opção. Outra alternativa seria, antes da declaração de IRS, no portal, no cadastro de cada um, fazer essa identificação, para depois, no processo, quando as declarações fossem emitidas, já estava lá essa informação previamente. Ou ainda, uma coisa que na nossa reflexão foi aventada, seria na validação no e-fatura, ao se fazer a validação das despesas no e-fatura, ser logo introduzido a parte que diz respeito a cada agregado. Todas têm vantagens e desvantagens, mas foi daqui na nossa reflexão apontámos também para uma esta hipótese. Se isto fosse feito e ambos os progenitores ou ambos os pais que declaram em RS diferentes, a informação bateu-se toda certa, ok, isto entra e não há nenhum problema. Não bate certo. Bom, supostamente no cadastro fiscal já pode lá haver os acordos, as decisões judiciais ou os acordos privados entregues previamente. Então era essa a regra que iria funcionar. Eles não se entendem, então espera aí, há um documento, no caso de haver, obviamente, há um documento, é esse documento que vale. Não há documento, porque não foi metido no portal, e não há entendimento entre as partes, bom, então ficaria o regime regra à falta de algum processo, que pudesse resolver isto, ficaria o regime regra dos 50-50 como o último recurso para resolver as declarações de IRS, para que elas não fiquem ali paradas ad eterno. Pronto. Digamos que foi esta a sugestão que vertemos nisto e que pensamos que depois respeitará, seja as tributações paradas nos casados, seja os divorciados, seja as questões de união de facto desfeitas, chamemos de assim, seja situações em que nem sequer houve união de facto, em que os filhos existem, seja as outras situações de assimiladas à parentalidade, da questão dos tutores. Pronto. E é esta aquilo que nós... que foi a nossa reflexão. Pronto.
Muito obrigado pelo vosso contributo. Passava de imediato a palavra ao deputado Cristóvão Crespo, 5 minutos. Aviso aos 4:30.
Obrigado, Sr. Coordenador. Portanto, agradecer à Associação Nacional dos Contabilistas, portanto, a vossa presença em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, inclusivamente nós sugerimos a vossa audição pelo histórico de colaboração que tem tido com a Assembleia da República há uns anos a esta parte. Portanto, o PSD não apresentou nenhuma iniciativa legislativa em concreto sobre estas matérias, mas reconhece que existem injustiças e discriminações, portanto, e um desfasamento do tratamento fiscal destas matérias que é necessário ajustar e dentro de princípios de justiça e de não discriminação. Portanto, e nada melhor que quem, primeira linha, é o receptor de reclamações, digamos assim, numa primeira abordagem, e quem depois, à frente, tem que resolver as dúvidas, as questões, portanto, que emergem exatamente da forma como a lei está estruturada em cada um dos momentos, portanto, e que é a legislação em cada um dos momentos. Portanto, e aquilo que o grupo, não vou colocar muitas questões, portanto, vou colocar essencialmente uma questão, portanto, aquilo que acho que é importante é aperfeiçoar exatamente os mecanismos que existem, de tratamento fiscal dado aos dependentes, independentemente da situação dos progenitores, portanto, penso que aqui tem que ser o interesse superior dos dependentes que está em causa, mas, por outro lado, também pensar soluções que não vão criar mais litigiosidade nem mais complexidade ao sistema. Portanto, eu penso que estes têm que ser os pilares desta situação. Portanto, os partidos políticos que apresentaram estas iniciativas legislativas colocaram muito foco nestes... E aqui é exatamente a questão que tento colocar, portanto, no artigo 13, 63 e 78. Mas quem comanda, e aliás até da vossa intervenção nós vimos já que aquilo que poderíamos começar a tratar era quase já uma nova reforma do IRS. Portanto, tal amplitude daquilo que é apresentado, portanto, e que de facto nós temos consciência que o IRS não se esgota no código do IRS, portanto, passa pela LGT, passa pelo Código Civil, portanto, e se calhar não sei se nós, alterando o artigo 13, o 63 e o 78, não estamos exatamente a criar outros problemas noutros pontos da legislação, da nossa legislação. Por isso era, de alguma forma tendo, e ainda ao encontro daquilo que era o espírito legislativo, portanto, numa alteração minimalista em função destas matérias, portanto, mas que ainda assim quais é que seriam os outros artigos, particularmente na área fiscal, que iriam ser impactados, digamos assim, por estas alterações. Portanto, se fizeram, não tive a oportunidade de ver aquilo que foi o vosso contributo que tem aqui para a mesa, mas essencialmente era esta a questão que vos queria colocar, portanto, e mais uma vez obrigado pelos contributos que nos trazem aqui para este debate que eu penso que é de facto importante. Obrigado, Sr. Coordenador.
Muito obrigado por ter cumprido e vitoriosamente o tempo. Agora vamos passar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Ainda poupou tempo para os seguintes. Eu vou iniciar uma brevíssima intervenção e depois vou passar à deputada Jamília Madeira. Portanto, a minha intervenção vai nesta linha. Nós temos que fazer alterações minimalistas, mas que consigam ser impactantes. No início deste processo todo, nós já fizemos várias audições. O meu pensamento pessoal tem evoluído um bocadinho em relação a esta matéria. O pensamento original está em linha daquilo que foi a vossa proposta agora. Eu neste momento estou cada vez mais convencido, irei, digamos assim, também ver isto junto à Segurança Social, mas que o facto de existirem dois domicílios fiscais e dois agregados familiares cria mais problemas do que resolve. Pronto, isto é uma opinião que resulta de várias audições. Ainda agora tivemos aqui sim a bastonária das ordens contributivas certificados, e já agora eu justifico porquê, porque há uma série de prestações que estão sociais, abono de família, portanto, da área da Segurança Social, não tem nada a ver com o IRS, mas que usa o IRS para... para determinar a composição do agregado familiar, os incentivos, etc, etc. Eu estou cada vez mais convencido, bom, isto é um processo evolutivo, mas e vamos também conversando entre nós, e portanto eu queria fazer agora de advogado do diabo e dizer em que medida é que acham que agora esqueçam o IRS, ponham-se na pele ou na cabeça do Ministro ou do Secretário de Estado da Segurança Social, e se acham que isto do ponto de vista depois da Segurança Social não pode criar problemas. Para as outras questões eu passo a palavra à deputada Jamila Madeira, dizendo apenas que parece que o problema dos 18-25 já está resolvido no texto de substituição. Isto foi algo que a gente apreendeu na última audição. Deputada Jamila Madeira, tem a palavra. Jamila.
Eu não percebi esse input final.
Segundo a interpretação que me parece razoável da bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, a forma como está redigido no texto de substituição as alterações ao artigo 13 já resolvem o problema dos 18, 25 anos. Mas isso é uma coisa que demora um bocadinho de tempo, portanto acho que não valia a pena agora enfatizar. Bom, mas ok. Mas é uma questão que se pode ser que, obviamente colocada. Mas, portanto, é a palavra, deputada Jamila Madeira.
Bem, antes de mais, agradecer os vossos contributos e a vossa presença. São particularmente eu considero eficaz no sentido de que vão numa perspectiva bastante pragmática, que é o nosso objetivo. Nós temos a noção que alterar esta legislação implica gerir procedimentos mais do que para salvaguardar a justiça, mais do que ter em conta uma grande alteração legislativa. Temos que andar aqui com passos muito pequeninos para que não se, como se diz na gíria popular, para que se dê de fora o bebê com a água do banho, não é? Queremos salvaguardar o nosso objetivo, e esse é proteger o dependente e salvaguardar o interesse de todos os sujeitos passivos que estão envolvidos nesta questão, e em nenhum momento diminuir um sujeito passivo em relação ao outro. Esta questão dos 18-25 é para nós uma questão essencial, porque os dependentes em situação de não divórcio ou separação têm mais direitos do que os dependentes em situação de pensão de alimentos ou nenhuma regulação, não é? Portanto, estão prejudicados, não é? Portanto, aquilo que a própria AT nos disse aqui, a maioridade é aos 18, mas para os 8 é aos 25, não é? E o que nos parece claramente uma situação de desigualdade. Por isso é que esta questão e este input, que ainda não está resolvido, por isso é que não percebi o input do nosso coordenador, mas aparentemente há quem já tenha contribuído para que possa ajudar na solução, mas gostava muito de ter a vossa visão, porque vocês dizem algo muito simples, que é uniformizar em termos fiscais. E como vocês sabem, esta é uma casa que tem muitos juristas, e quando se diz que vamos alterar para este efeito o Código Civil, muitas vozes se levantam. E nós, independentemente de saber se isso é necessário ou não, a primeira interpretação é que seria, mas se nos fosse permitido cingir aos termos fiscais, estávamos efetivamente no campo da COFMA e, portanto, da nossa comissão, das nossas competências e, portanto, mais simples as alterações, sem nos metermos noutro tipo de impactos em termos de lei civil, que, de facto, não estamos a medir, nem nos cabe medir, mas que percebemos as algumas
reações. O tempo passa muito depressa.
A esse nível. E, portanto, era para explicar esse input. A questão que também sinto aqui, mas gostava de ter a vossa sensibilidade, tem a ver com as diferentes situações de guarda, reguladas por tribunal ou não, conjunta, partilhada, ou simplesmente uma regulação informal entre os cidadãos. Aquilo que vocês sugerem é um contrato ou a regulação por parte do tribunal ou um contrato particular. Eu gostava de vos perguntar se para vós, até num espírito simplex, não seria de salutar que neste, na lógica de contrato privado só fosse necessário entregar em caso de, nesta declaração de um sujeito passivo diz que lhe cabe 40% das despesas do seu dependente, outro caso diz que lhe cabe 60%, portanto a soma bate 100, tudo certo. Não havendo isso, a autoridade tributária pede um acordo por via de tribunal ou por via de contrato privado que confirme aquilo que estão a declarar. E não ser preciso juntar burocracia prévia, porque aquilo que, que é a informação do espírito de todo o simplex é que este excesso de documentação não é necessário, porque até para efeitos pós pedido da autoridade tributária os envolvidos podem fazer esse acordo no momento, não é? E não é necessário ter um feito previamente para que seja válido, porque é apenas um acordo informal e não tem mais nenhum procedimento. Isto tudo para evitarmos também mobilizar os sujeitos passivos para um processo burocrático também pesado.
E para terminar, senhora deputada.
E portanto, nesse sentido, a questão da morada, eu gostei da vossa solução, não sei se gera mais problemas ou não, mas eu julgo que, de facto, depois somadas às outras soluções, poderá ser um caminho que é a identificação dos atores que têm a responsabilidade parental no sentido daquele dependente e não extravasar para outros lados, depois vê-se como se reparte por via da declaração. Portanto, gostava de muito vos agradecer as contribuições, estão-me a pedir para terminar e assim o farei e agradecer mais uma vez a vossa
obrigado, deputada. Deputado Paulo Sá, é a palavra. Obrigado,
Sr. Presidente. Começava por cumprimentar representantes da Associação Nacional de Contabilistas, agradecer o vosso contributo. Iremos, obviamente, ler e estudar com atenção o documento que aqui enviaram. Não temos condições agora, neste momento, de analisar com profundidade, iremos ver isso e ter em conta aquilo que são as vossas reflexões, mas dar-vos apenas nota do seguinte. Este processo, como sabem, foi lançado pelo PCP através da apresentação do seu projeto de lei e visava, essencialmente, mas não só, eliminar uma discriminação em sede IRS entre dependentes de agregados familiares em que depois de um casamento ocorreu um divórcio e entre uniões de facto que depois se dissolveram. O fisco tratava de forma diferente, ou seja, no caso de um divórcio era possível apresentar, dividir as deduções, no caso de uma dedução de união, de facto, não era. Ora, entendemos que não é possível que o fisco trate de forma diferente estes jovens, estas crianças, estes dependentes, simplesmente porque a relação dos pais em tempos foi ou de casamento ou de união, ou não foi nenhuma até. Portanto, isso era preciso eliminar, garantindo que aquilo que hoje se faz para os divorciados, para os dependentes dos divorciados, pode ser feito para todas as situações em que há um exercício de responsabilidade, um exercício conjunto de responsabilidade parental, independentemente se esses sujeitos passivos no passado foram casados, tiveram uma união de facto ou não tiveram relação nenhuma e mesmo assim tiveram descendentes. A segunda questão que queríamos eliminar era a questão da proporção 50-50. Ou seja, independentemente da realidade das despesas, dos encargos com os dependentes, mesmo que numa decisão de tribunal tivesse havido uma decisão que fosse de 20, 80, 30, 70, qualquer, o fisco aplicava sempre a divisão 50%. Num caso, um dos sujeitos passivos era beneficiado, o outro era prejudicado, e isso não, entendemos que era preciso corrigir esta situação, de forma que aquilo que são as deduções à coleta correspondessem àquilo que são os encargos de cada um dos sujeitos passivos, podendo eles, ou por decisão do tribunal, ou por acordo particular, poderem definir em que medida é que iam imputar as despesas em sede IRS. E a terceira questão, então já foi referida aqui, era a questão dos 18, 25 anos alargada. Até os 18 anos a autoridade tributária permitia essa dedução nos dois agregados familiares. A partir dos 18 anos, como já não era o menor, era o maior, assumia que já não há guarda partilhada, porque é o maior, logo não há direito à dedução, era imputado um ou era imputado outro. Então são as três questões básicas. E obviamente isto exige uma intervenção, alteração cirúrgica do código do IRS, no sentido de resolver estes três problemas. E a questão que eu lhes queria colocar, só antes disso, obviamente que não é o objetivo deste trabalho resolver todos os problemas do IRS no que diz respeito à problemática dos dependentes. Haverá, com certeza. Estes foram três problemas que foram identificados e que agora temos um objetivo, num prazo relativamente curto, de resolver. Haverá outros, com certeza, inúmeros outros problemas. Aliás, eles irão sempre surgir porque a vida tem a sua própria dinâmica e o IRS tem que se adaptar às condições da realidade. E, portanto, à medida que vão surgindo novas situações, é preciso dar resposta a essas novas situações. Mas o objetivo deste grupo de trabalho, e correspondia àquilo que era o projeto inicial do PCP, era focado num conjunto muito concreto de problemas que exige uma intervenção cirúrgica minimalista no código de IRS, de forma que estes três objetivos possam ser alcançados. E o que eu gostava de perguntar, sem prejuízo depois de fazermos uma análise mais detalhada daquilo que nos enviaram, é se consideram que o texto de substituição, que resultou da fusão dos três projetos de lei, atinge este objetivo. Ou seja, se a letra da lei corresponde àquilo que é o espírito do legislador. Gostaríamos de atingir aqueles três objetos que referi, um, dois e três, e para isso há uma formulação que aparece no texto de substituição. Com esta, na vossa opinião, com esta formulação, com aquele articulado, com aquelas alterações concretas, atinge-se aquilo que é o objetivo legislador de eliminar a discriminação, de permitir uma dedução numa percentagem que não seja 50%, 50% e alargar o regime até aos 25 anos, nas situações em que a lei prevê, que, com rendimentos, inexistência de rendimentos, rendimentos baixos. Na vossa leitura, na vossa análise do texto de substituição, e estes objetivos são atingidos? Se sim, muito bem. Se não, em que medida ou em que, o que seria necessário fazer, em vossa opinião, para se atingir estes seus objetivos que eu já referi? E era esta a questão que vos queria colocar.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também ter cumprido o tempo. Passaria então agora a palavra novamente para uma intervenção final. Muito obrigado.
Vamos então tentar, não é possível, começando pela questão das moradas. Nós estamos habituados na nossa prática a ver diferentes moradas, às vezes para as mesmas pessoas ou situações quase similares. Por exemplo, estou-me a lembrar no IRS que as pessoas podem ter duas moradas. Uma é a sua morada pessoal e outra é a morada da atividade quando estão coletados enquanto profissionais liberais, enquanto empresários no individual. Portanto, não, acho que não é, é uma questão de, obviamente, se no IRS passar a ser possível haver duas moradas fiscais para os dependentes, obviamente há uma coisa a ter que ser feita para indicar que se a Segurança Social só deve ir a um sítio, não é? Só deve ir a um sítio, de arranjar um mecanismo junto à Segurança Social para indicar que é naquele progenitor e não no outro. Pronto, digamos que é uma pequena nota, portanto, como digo, nós estamos muito habituados a ver esta dinâmica toda. Portanto, é uma questão, aliás, o próprio legislador muitas vezes faz esta distinção para um efeito, usa um critério, para outro efeito já não vai usar o mesmo critério, permite que se indique outro. Portanto, este é um ponto que, só para dizer da nossa experiência. Há aqui uma questão que é capaz de ser transversal a algumas questões, que tem a ver com a questão de, ao se fazer a repartição das despesas, que efetivamente isso é uma questão de fundo, em cima da possibilidade de as outras formas que hoje em dia não estão contempladas no IRS poderem declarar devidamente os dependentes, que esse é o grande problema. Nós, quando levantámos esta questão junto a alguns colegas, a primeira coisa que eles disseram foi que as dissoluções de união de facto, vamos pôr assim, ou as situações em que nunca sequer foram casados no IRS, neste momento não responde, não é? Portanto, há necessidade também de encontrar resposta para estes casos, mas há aqui uma que pode ser residual, mas existem alguns casos, que é quando os dependentes têm rendimentos. É que ao se... rendimentos que sejam englobados nos rendimentos daquele IRS e que vão contribuir para as taxas e a coleta e o IRS a pagar. Porquê? Porque ao se poder retirar parte ou a totalidade das deduções daquele agregado para o outro, está-se a retirar aquilo que baixa o IRS a pagar de um lado. E, portanto, o rendimento também tem que poder acompanhar. Pronto. Não é? E isso, possivelmente, vai obrigar a olhar para a parte das questões do rendimento. Pronto, portanto, era só para isso que não nos apercebemos, mas nós não somos juristas. Pronto, isto era só ter aqui esta noção das coisas. Da parte jurídica, Pedro, tinhas também feito uma análise?
Senhores deputados, muito boa tarde. Relativamente a esta... estas alterações minimalistas, como lhes queiram chamar, houve uma pequena abordagem que eu fiz na introdução desse texto, em que os três pilares de um sistema fiscal são a eficiência, a equidade e a simplicidade. E muitas vezes nem sempre é possível conciliá-los a todos. Basicamente, a simplicidade e a equidade entram muitas vezes em confronto, porque para se poder... ser mais equitativo, nem sempre conseguimos ser mais simples. No entanto, e também uma situação que nós temos notado ao longo de todo este tempo, é a informatização e a recolha de elementos por parte da autoridade tributária têm permitido, muitas vezes, ajudar uma simplificação no cumprimento das obrigações relativamente a alterações fiscais que se têm revelado mais equitativas, que sem a informatização que temos hoje em dia não seria possível fazer com tanta facilidade. Portanto, penso que também seria útil aproveitarmos tudo aquilo que de bom temos no sistema da autoridade tributária, ajudando uma maior equidade, mesmo não sendo às vezes tão simples a sua aplicação, utilizar todos os elementos que já dispomos através das informações que prestamos à autoridade tributária e o sistema que ela utiliza, no sentido de podermos também trabalhar para uma melhor equiparação do sistema fiscal às realidades da sociedade civil que hoje em dia todos vivemos. Relativamente às moradas fiscais, eu tive conhecimento, através de situações profissionais que todos os dias nós vivemos, de casais que, através dos códigos do cartão de cidadão dos menores, alteram constantemente as moradas. Ou seja, quando os menores estão... na sua residência fiscal, pegam nos códigos do cartão de cidadão, vão alterar a morada. Quando estão na morada do outro sujeito passivo, vão à mesma com os códigos do cartão de cidadão mudar a morada. Ou seja, acho que seria muito mais simples fazer uma alteração em sede IRS, como aqui está prevista, para evitar até estas situações que, não sei se abusivamente ou não, os sujeitos passivos se veem obrigados a utilizar para terem recurso a um benefício fiscal que, se calhar, à partida lhe está vedado pela atual lei. Pronto, era só, não sei se
tem a senha de acesso.
Exatamente. Não sei se respondi a todas as vossas questões.
De facto, está aqui previsto os rendimentos, mas os rendimentos é uma panóplia tão grande que possivelmente aconselha um estudo um bocadinho como é que isto pode funcionar. Que pelo menos haja um apontar na legislação de um bocadinho mais de detalhe de princípios deste trabalho. Porque nós aqui debatemos também isto e vão-te reparar que depois temos já uma ideia e para chegarmos ali trocámos assim umas bolas entre nós até chegar àquele princípio. Mas não temos a certeza se aquele princípio é válido para todos os tipos de rendimentos. Porque não fomos fazer uma questão exaustiva a todos os tipos de rendimentos possíveis, embora não seja tantos casos assim, mas existem alguns. Nós também concordamos, a sugestão que nós pusemos relativamente à questão de no cadastro ser possível pôr os acordos, é para a questão de quando não há acordo entre as partes. Okay? Foi mais só para isso. De resto concordamos, sempre os progenitores são coincidentes nas declarações, seja dos rendimentos, seja das percentagens, tudo bem. Mas a questão de colocar no cadastro, ou dar hipótese de colocar lá as decisões judiciais ou os acordos privados, é tipo num primeiro momento, onde eventualmente, para já, ou decisão de tribunal, pronto. Mas quando as pessoas estão bem, ou num momento em que estão bem, redigirem-no, puseram-no lá. Aquilo está a ir bem. Muito bem. Está aí mal, está lá. Pronto. É um bocadinho, não é, digamos, uma imposição, é, digamos, uma faculdade que pode, em alguns casos, levar a que não haja uma litigância a seguir. E daí também nós dizemos, não há acordo nas percentagens. Exatamente. Digamos, não há acordo nas percentagens. Não há um acordo privado, não há um acordo de tribunal, então a autoridade tributária tem que emitir liquidações, então vão lá aos 50-50, não é? Pronto. Mas foram percorridas todos os passos possíveis, não é? Portanto, tem um bocadinho a ver também com isto. Pronto, não sei, acho que...
Pronto, agradeço então as respostas que deram, o documento que trouxeram. Se isto é um processo também evolutivo, vocês têm o contacto dos serviços da Comissão, se houver alguma coisa que queiram acrescentar ou enviar para os deputados, para os grupos parlamentares. Nós, de facto, temos um prazo muito curto para fazer este trabalho e o vosso contributo, que aliás está bastante, de certa maneira, alinhado com algumas ideias que têm sido postas aqui em cima da mesa, é muito interessante e, mais uma vez, obrigado em nome da Comissão e do Grupo de Trabalho pela vossa presença. Está encerrada a sessão.